DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da manhã da DW, a voz da Alemanha. Eu sou Nuno de Noronha e apresento-lhe as notícias desta sexta-feira, 30 de maio. As tropas russas concentradas junto à fronteira com a Ucrânia estão a retirar-se. Segundo o secretário de Estado norte-americano John Kerry, há provas disso mesmo, embora ainda existam sinais de perigo. John Kerry apelou à Rússia para aproveitar as recentes eleições ucranianas e construir um caminho em que Kiev se torne uma ponte entre o Oeste e o Oeste. Washington manifestou ainda preocupação com o fornecimento de armas para os separatistas pró-russos. Os combatentes usaram mísseis para abater um helicóptero do exército perto da cidade de Slaviansk na quinta-feira. Pelo menos 12 pessoas morreram. Entretanto, a Comissão Eleitoral da Ucrânia confirmou que o multimilionário Petro Poroshenko venceu as presidenciais com 54,7% dos votos. Três antigos Estados soviéticos assinaram um tratado para formar um bloco comercial euroasiático. A Rússia, o Cazaquistão e a Bielorrússia assinaram o pacto na quinta-feira, que deverá entrar em vigor no início do próximo ano. A Ucrânia optou por não participar no bloco. O presidente russo, Vladimir Putin, diz que o acordo vai reforçar a posição dos três países nos mercados globais. No Egito, a televisão estatal confirma a vitória do ex-chefe do exército, Abdel Fattah al-Sisi, na eleição presidencial. Sisi reuniu cerca de 96% dos votos, embora a afluência às urnas tenha sido de apenas 44%. A Irmandade Muçulmana, que apoiou o presidente deposto e agora preso, Mohamed Morsi, boicotou a eleição. Na Turquia, o Tribunal Constitucional ordenou o fim do bloqueio do acesso ao YouTube imposto há 2 meses. O Tribunal defendeu que a proibição viola a liberdade de expressão. A população da Turquia não tem acesso ao canal de vídeos desde o dia 27 de março, após a publicação de um vídeo pirata com gravações de uma reunião do governo em que se falava numa eventual intervenção militar na Síria. No início de maio, o Tribunal Constitucional também já tinha permitido o acesso ao Twitter. Na Nigéria, o presidente Goodluck Jonathan anunciou uma operação em grande escala para combater o Boko Haram, o grupo terrorista responsável por uma série de ataques no nordeste do país. No mês passado, o grupo islâmico sequestrou mais de 200 meninas, cuja maioria permanece em parte incerta. Na quinta-feira, um outro ataque fez pelo menos 40 mortos. Hoje, vários líderes da África Ocidental reúnem-se no Ghana para discutir questões de segurança na região. Na Índia, 3 homens, incluindo um polícia, foram presos depois de 2 adolescentes terem sido violadas e enforcadas no norte do país. As 2 raparigas pertenciam à comunidade Dalit, considerada a mais baixa no sistema de castas do país. O presidente da República de Angola, José Eduardo dos Santos, admitiu que a economia do país é excessivamente dependente do petróleo, defendendo a sua diversificação. A posição foi assumida por José Eduardo dos Santos durante uma visita à província de Uíge. Em Moçambique, confrontos entre forças do governo e homens armados ligados à RENAMO, maior partido da oposição, feriram 7 homens do exército na Gorongosa, província de Sofala. Segundo fontes locais citadas pela agência de notícias Lusa, os confrontos provocaram mortos entre os elementos do exército. Porém, os militares não confirmam as baixas. O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas renovou na quinta-feira o mandato do gabinete integrado para a consolidação da paz na Guiné-Bissau por mais 6 meses. O novo mandato termina a 30 de novembro. Segundo a resolução, existem contínuas e sérias violações dos direitos humanos, bem como uma atmosfera de tensão política no país. Por outro lado, o tráfico de droga ainda é uma ameaça para a estabilidade da Guiné-Bissau. Foram as notícias.
DW. Jornal da Manhã.
Vamos aos destaques de hoje. No Egito, Abdel Fattah al-Sisi ganhou com maioria absoluta as presidenciais. Em Moçambique, diretora-geral do FMI lembra que recursos naturais podem ser uma miragem. E no futebol, 5 seleções africanas procuram o título mundial do Brasil. São os destaques de hoje. Começa agora o Jornal da Manhã. África é uma história de sucesso. Com um crescimento médio de mais de 5%, o continente parece ter saído melhor da crise financeira do que muitos países europeus. O Fundo Monetário Internacional chama-lhe a África em ascensão, mas não exagera no entusiasmo. Johannes Beck conta-nos mais sobre a conferência Africa Rising, África em ascensão, que decorre esta quinta e sexta-feira no Centro de Convenções Joaquim Chissano, em Maputo.
Não é por acaso que a conferência Africa Rising, África em ascensão, tem lugar em Moçambique. Com cerca de 7% de aumento anual do Produto Interno Bruto, o país faz parte das economias que mais crescem no mundo, por causa do boom, do carvão e do gás. A diretora do Fundo Monetário Internacional, Christine Lagarde, esteve contente.
Clearly, the recent massive discovery of natural resources.
A descoberta recente de recursos naturais muito grandes abre certamente grandes possibilidades a Moçambique. Isto pode ser usado de uma forma boa, mas também pode ser uma miragem que tem de ser combatida. Será preciso investir muito mais para que o boom dos recursos naturais possa ter benefícios para todos.
A lot of the revenue from these natural resources.
Mas não é lá que chegam muitas receitas dos recursos naturais. Elas acabam nos bolsos de poucas pessoas e não são disponibilizadas à população geral. As minas podem contribuir para uma produção maior e para mais exportações. Mas, muitas vezes, elas contribuem pouco para o orçamento do Estado, criam poucos empregos e não constroem as infraestruturas que os países precisam. Infraestruturas é a palavra-chave desta conferência em Maputo. A preferência para investimentos neste setor teve o apoio mais claro do Fundo de Desenvolvimento China-África.
So we believe infrastructure is the basis for all other areas development.
Acreditamos que a infraestrutura é a base para o desenvolvimento em todos os setores, disse o vice-presidente do Fundo Chinês, Wang Yong. Por outro lado, Claire Short, que preside a Iniciativa para Mais Transparência nas Indústrias Extrativas, critica este foco nas infraestruturas. Nos últimos 15 anos, houve mais crescimento em África, mas ao mesmo tempo a desigualdade cresceu em todo o continente. Os pobres não receberam a sua parte do crescimento. E se as pessoas sentem que não há vantagens e se leem das riquezas extraordinárias de poucos, o resultado são distúrbios. Muitos países aderiram à Iniciativa para Mais Transparência nas Indústrias Extrativas, presidida por Claire Short, e publicam números que antes eram segredos de Estado. Entre os países membros da iniciativa se encontra Moçambique. O governo foi duramente criticado por organizações da sociedade civil por ter fechado contratos danosos nos primeiros megaprojetos. O governo moçambicano diz que aposta em mais transparência nos novos contratos de exploração do gás da bacia do Rovuma, no norte do país. John Peffer, o diretor da Anadarko Moçambique, a empresa que ganhou uma parte dos concursos, diz que nunca participou num leilão tão transparente.
In my experience, this was the most transparent bidding process I've ever been in.
Negociar duramente para o benefício do país foi o objetivo do Uganda, que vai começar a exportar petróleo nos próximos anos. A ministra das Finanças do Uganda, Maria Kiwanuka, contou que negociou durante 3 anos com as empresas. O principal ponto de discórdia foi a construção de uma refinaria para criar mais valia e mais empregos no país. Depois de 3 anos, as petrolíferas aceitaram a construção da refinaria com uma extensão de uma fábrica de fertilizantes. Se a fábrica de fertilizantes no leste do Uganda funcionar, vai aumentar as nossas exportações regionais e criar novos empregos. Isto também vai ajudar para melhorar a produtividade da nossa agricultura. é principalmente nas zonas rurais que muitos pobres são excluídos do boom dos recursos naturais. Nos próximos anos, será decisivo incluir mais pessoas no crescimento econômico. Isto foi o consenso em Maputo, mas não houve consenso acerca das medidas necessárias. Johannes Beck, de Maputo para a DW.
E vamos à pergunta do dia. De que maneira é que o boom dos recursos naturais pode trazer benefícios para todos?
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73, ou por e-mail ao afriportug@dw.de, ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
O antigo chefe do exército egípcio, Abdel Fattah al-Sisi, obteve uma vitória esmagadora nas eleições presidenciais que terminaram na quarta-feira no Egito. No entanto, o sufrágio, que foi alargado de 2 para 3 dias, registou, ainda assim, uma baixa afluência às urnas. Quando faltam já poucos votos para apurar os resultados finais, al-Sisi, que depois há 11 meses o presidente eleito Mohamed Morsi, lidera com 96% dos votos. Os resultados preliminares apontavam já ontem para que o único rival de al-Sisi, Hamdan Sabahi, estivesse abaixo dos 4%. O opositor já reconheceu a derrota, mas mostrou dúvidas sobre o valor da taxa de participação, estimada em 44%. Os resultados finais só devem ser divulgados dentro de uma semana, mas centenas de apoiantes de al-Sisi já festejam nas ruas do país, exibindo bandeiras egípcias, disparando foguetes e buzinando. O eurodeputado português Mário David, que chefiou a missão de observação eleitoral da União Europeia às presidenciais no Egito, disse à agência de notícias Lusa que as eleições decorreram de acordo com a lei e os parâmetros exigidos, apesar de os direitos constitucionais não terem sido devidamente respeitados.
Todo o processo eleitoral decorreu em conformidade com a lei egípcia. O que lamentamos é que direitos constitucionais egípcios não tenham sido devidamente respeitados durante o processo. Refirma ao direito de associação, ao direito de reunião, ao direito de expressão, de livre expressão, ao condicionamento que levou eventualmente a uma autocensura dos próprios jornalistas.
Mário David, eurodeputado pelo Partido Social Democrata e vice-presidente do Partido Popular Europeu, recordou os vários jornalistas detidos, como os 4 repórteres da Al Jazeera, há 5 meses, sob alçada da polícia egípcia. Na perspectiva do chefe da missão da UE, as eleições seguiram os parâmetros exigidos pelos observadores. Segundo o político português, as eleições aconteceram de forma serena, dentro da legalidade, da legislação egípcia e dos parâmetros internacionais. Integrada por 150 observadores dos 28 Estados-membros da União e ainda por representantes da Noruega e Canadá, a missão esteve presente em 26 das 27 províncias do Egito, à exceção do norte do Sinai, por motivos de segurança. Mário David lamentou a ausência da Irmandade Muçulmana na corrida presidencial.
É óbvio que nós lamentamos, do ponto de vista da universalidade da participação dos cidadãos num ato eleitoral, que muitos dos potenciais candidatos a uma eleição presidencial, representando uma determinada franja do eleitorado, estou obviamente a referir-me à Irmandade Muçulmana, ou estão presos ou não quiseram apresentar-se, e portanto tínhamos apenas tido 2 candidatos e com uma participação que ronda aparentemente entre os 46% e 47%, ou seja, ainda teve uma participação eleitoral maior do que o próprio referendo da Constituição.
No universo de 54 milhões de eleitores, as autoridades admitem que terão votado 25 milhões de pessoas, uma taxa de participação de 44%, inferior aos 52% quando Morsi foi eleito na segunda volta das presidenciais em junho de 2012.
DW, sexta-feira.
O líder da Ação Democrática Independente, ADI, quer contribuir para a normalização do clima político em São Tomé e Príncipe. Patrice Trovoada, cujo governo foi afastado em novembro de 2012 por força de uma moção de censura no Parlamento, decidiu regressar ao país para concorrer às legislativas previstas para julho. A viver há cerca de 18 meses em Portugal, o filho do ex-presidente Miguel Trovoada quer reassumir a liderança do partido e apresentar aos são-tomenses propostas alternativas ao atual governo. O correspondente da DW África, João Carlos, entrevistou o ex-primeiro-ministro em Lisboa.
Patrice Trovoada, presidente da Ação Democrática Independente, vai regressar brevemente a São Tomé e Príncipe para defender em campanha eleitoral as propostas do partido desenhadas para a nova legislatura. O ex-primeiro-ministro já assumiu ser o candidato da ADI nas próximas eleições legislativas, previstas para meados deste ano, mas ainda sem data marcada.
Eu sei que os meus adversários estão um pouco preocupados, mas eu considero isso perfeitamente normal, sabe? Nós estamos num combate político que deve ser democrático, deve ser pacífico, mas que não exclui paixões, não é? De um lado como do outro.
O líder da ADI, maior partido da oposição, regressa com a pretensão de dar continuidade às mudanças que iniciou no mandato anterior para uma nova era no país.
Já há 4 anos atrás tínhamos apresentado um programa e começamos a implementar esse programa com alguns resultados em termos de transformações económicas. Mas quando eu digo uma nova era, eu penso que o país precisa verdadeiramente de estabilidade política. E então é preciso que os comportamentos, as atitudes a nível da classe política mudem.
Mudanças que implicam, por outro lado, chamar à política novas gerações com novos comportamentos e novas ambições. Explica Patrice Trovoada.
Fazer entender que somos todos os santomenses a perder quando não somos capazes de criar grandes consensos em torno daquilo que é fundamental para o país.
O filho do antigo presidente Miguel Trovoada revela algumas das propostas que vai apresentar ao eleitorado santomense.
Nós temos um conjunto de reformas que pretendemos fazer, nomeadamente no sentido de uma maior coesão social e do crescimento económico, fundamentalmente baseado na capacidade de atrairmos capital. Capital externo, mas também permitir aos nacionais condições também de poder, enfim, desenvolver atividade económica privada. A segunda questão tem a ver com reformas a nível das instituições, não é? E provavelmente a criação de novos palcos que permitem a concertação social, o diálogo político, maior transparência e maior associação das pessoas à tomada de decisão, mesmo se essas pessoas não estão, enfim, no poder.
Diz, por outro lado, que é preciso tirar lições dos erros e acontecimentos do passado. Face a isso, defende uma maioria absoluta contra a bipolarização da sociedade política são-tomense.
Há uma troika de 3 partidos, mas que, no fundo, estão coligados. Nenhum deles, de facto, tem capacidade de ter a maioria absoluta. Daí que terão que continuar coligados. E há o ADI, que é o maior partido santomense, que, no fundo, falhou a maioria absoluta de 2 lugares nas últimas eleições e que tem probabilidade de ter maioria absoluta.
Nesta entrevista à DW, Patrice Trovoada considera que, seja qual for o vencedor das próximas eleições legislativas, São Tomé e Príncipe não poderá continuar a viver em estado de permanente guerrilha institucional e exclusão sistemática de quem não agrada o poder. Em nome da estabilidade, a decisão sobre quem irá conduzir o destino do país nos próximos 4 anos, refere Trovoada, está nas mãos dos eleitores são-tomenses. Dito isto, o dirigente da ADI insta o presidente Manuel Pinto da Costa a definir a data das eleições de acordo com a Constituição.
É importante que o presidente Pinto da Costa marque as eleições.
Na sua perspectiva, eleições em julho está fora de questão?
Está fora de questão. Eu estou convencido que, de facto, é muito provável que tenhamos eleições só em outubro.
Depois de contactos na Europa, Patrice Trovoada deverá visitar os países africanos onde radicam comunidades são-tomenses, antes de regressar a São Tomé. Regresso que está condicionado à marcação da data das eleições. De Lisboa para a DW, João Carlos.
A guerra civil na Libéria começou em dezembro de 89 e terminou em finais de 2003. Para além de muitos mortos e feridos, o conflito obrigou a 250 mil pessoas a procurar refúgio nos países vizinhos. Quase todos acabaram por regressar às suas terras. Apenas 724 optaram por permanecer na Libéria. Uma delas é Tuareg Afing, cujo retrato é traçado pelo correspondente da DW em Abidjan, Julian Adaye. A adaptação é de Cristina Kripal.
Quando chegou à Costa do Marfim em 1990, Tuareg Afing tinha 12 anos e era apenas um dos numerosos liberianos que fugiam à guerra civil no seu país. Hoje, aos 26 anos, Tuareg Afing está casado com uma jovem do seu país e tem uma filha com 4 anos. No início da sua estadia na Costa do Marfim, e tal como os outros refugiados, Dafing sobrevivia graças à assistência do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR. Hoje, o jovem vive sobretudo de biscates.
Vivi graças a Deus. Vou-me desenvencilhando, muitas vezes como ajudante de pedreiro. Ganho o suficiente para comer, pagar a renda, a eletricidade e água. Mas aqui em Abidjan, a vida não é fácil.
Desde que veio para a Costa do Marfim há 24 anos, Dafim nunca mais regressou ao seu país natal, à semelhança do que acontece com alguns dos seus compatriotas dispersos pelo território marfinense. Não é que não queira visitar o seu país, conta, mas a guerra dizimou toda a sua família e hoje não conhece ninguém na Costa do Marfim.
Estou aqui na condição de refugiado. O meu pai e todo o resto da família foram mortos pelos rebeldes. De resto, é essa a razão pela qual não quero regressar à Libéria.
As numerosas crises que abalaram a Costa do Marfim nos últimos anos e puseram em risco a coesão social não fragilizaram as relações que Tuareg Afing mantém com os seus vizinhos marfinenses. São mais de 2 décadas de boa vizinhança e compreensão mútua. O liberiano revela o segredo deste entendimento perfeito.
Nunca me intrometi nos problemas dos marfinenses. Sou um refugiado da Libéria e não falo de política. Fiquei quietinho, no meu canto, só me informo via televisão. Nunca discuto com ninguém. Não tomei partido durante as diversas crises que sacudiram o país. A minha prece diária é pedir a Deus que nos proteja e vele por nós. Os nossos vizinhos sabem que somos liberianos, mas nunca tivemos qualquer problema com eles. Convivemos em harmonia.
Para facilitar a livre circulação dos refugiados liberianos que consideram a Costa do Marfim a sua segunda pátria, com o apoio do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, o governo de Abidjan deu-lhes documentação que legaliza o seu estatuto de refugiados e lhes autoriza a permanência no país. Cristina Kripal, DW.
DW. Desporto.
O Campeonato do Mundo de Futebol começa já no dia 12 de junho e conta com a participação de 5 seleções africanas. São elas a Argélia, os Camarões, a Costa do Marfim, o Ghana e a Nigéria. Será que alguma destas seleções tem hipóteses de vencer? António Cascais foi à procura de respostas.
Na história dos campeonatos do mundo, apenas 3 seleções africanas conseguiram até agora ir além dos 8º finais. Os Camarões, em 1990, o Senegal, em 2002 e o Ghana, em 2010. Todas elas acabaram por ser eliminadas nos quartos de final. Segundo os observadores do futebol internacional, as equipas africanas dispõem de jogadores talentosos, é certo, mas os problemas de organização acabam muitas vezes por ser determinantes. Antoine Hay, ex-jogador alemão da Bundesliga, trabalha há mais de 10 anos em África. Atualmente é diretor técnico da seleção da Líbia. Hay é de opinião que...
As seleções africanas mudam muito de jogadores. Faltam líderes nas equipas, figuras que se impõem e são respeitadas pelos outros. As equipas precisam de estruturas sólidas, mesmo em termos de hierarquia. E se uma seleção não tiver isso, isso vai se repercutir negativamente nos resultados. O jornalista desportivo Daniel Teveleit partilha a opinião. Não chega a ser um bom jogador, as equipas têm que saber jogar como um grupo coeso. Quanto às seleções africanas neste Mundial, cada uma delas deverá ser analisada à parte, porque cada uma delas tem a sua particularidade. O jornalista julga que... A Nigéria tem as suas chances de passar o grupo de fases. Do grupo da Nigéria fazem parte a Argentina, a Bósnia e o Irão. A Costa do Marfim, por sua vez, é muito elogiada, mas não acredito que vá longe. Acredito mais na Nigéria. Nigéria, campeã de África em 2013. Não é uma seleção com muitas estrelas, não tem ninguém que sobressaia, mas isso poderá ser precisamente a grande vantagem. Para o Ghana, as coisas não estão muito fáceis. Faz parte de um dos grupos da morte, Alemanha, Portugal e Estados Unidos da América. E os Camarões também estão num grupo difícil, segundo Antoine Hay. Os Camarões, no primeiro jogo, vão confrontar o México. Esse ainda me parece ser o adversário mais fácil e terá que ser vencido se quiser manter as hipóteses de qualificação para a fase seguinte. Os Camarões dispõem de vários jogadores de topo, mas tudo indica a equipa não funciona como um grupo. O anfitrião, Brasil, faz parte do grupo dos Camarões. Bons jogadores a nível individual, mas poucas hipóteses como seleção, é isso que também se pode dizer da Costa do Marfim, que na fase de grupos tem que medir forças com a Colômbia, a Grécia e o Japão. A Costa do Marfim, na minha opinião, tem hipóteses de ir mais longe. Com alguma sorte, pode ultrapassar a primeira fase do torneio. O treinador alemão, Volker Finke, pode dar também o seu contributo. A Costa do Marfim é a seleção africana na qual eu deposito esperança. Falta falar das hipóteses da Argélia, que está no grupo da Bélgica, da Rússia e da Coreia do Sul, um grupo de outsiders. Não é, pois, impossível que a Argélia consiga ultrapassar o grupo. Em todos os mundiais há surpresas, uma delas poderá ser africana, este ano no Brasil. António Cascais, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
De que maneira é que o boom dos recursos naturais pode trazer benefícios para todos? Esta é a pergunta de hoje. O colega Márcio Pessoa já está no estúdio com as respostas.
Bom dia, Nuno. Bom dia aos ouvintes. O Nando Conceição não acredita em benefícios para o povo. Para ele, os líderes africanos são vampiros. Paito Oliveira, da Beira, acha que se o governo, através das descobertas dos recursos naturais, apostasse mais na área de emprego para os jovens, investisse mais em escolas e hospitais, o povo também teria ganho com isso. Rondão Quaqua diz que o boom dos recursos naturais serve somente para comprar material bélico. E de Marcha da Matola, também de Moçambique, acredita que essas doações e concessões de bilhões aos países africanos em geral é mesmo negócio sujo dos países ocidentais com seus amigos africanos. Veja, tanto o FMI quanto o Banco Mundial e todos os doadores internacionais continuam a elogiar, dizendo que houve crescimento econômico, mas o povo vive na pior miséria. Eles doam dinheiro para os bolsos dos seus parceiros ambiciosos. Filton Fernandes, do Huambo, em Angola, diz que os recursos trarão benefícios se os governantes optarem na formação dos jovens. Virgínia Nilza diz que se trata de uma questão difícil, os recursos encontrados não são para o povo, mas sim para uma parte da classe alta. Infelizmente, o belo Moçambique é assim. Magno Cebola de Quelimane acha que o bom uso dos recursos naturais pode, de certa forma, gerar bons lucros para todos. Alberto Abudo acha que a melhor maneira é aplicar os impostos pagos pelos exploradores para melhorar as infraestruturas do governo e o bom funcionamento das mesmas. Deve-se apostar também na formação dos jovens para os postos de trabalho e evitar a alocação de mão de obra externa, porque o custo é caro, Nuno.
Obrigado, Márcio. Obrigado aos nossos ouvintes. Está completa a informação por agora. Acompanhe-nos mais logo na emissão da noite. Tenha um bom dia.